agradecia que quando usássemos a palavra se apresentassem e que as gravações depois serão disponibilizadas para os outros deputados que fazem parte da Comissão de Obras Públicas, mas que neste momento, por questões de afazeres em outras comissões, não poderão estar presentes. Já há pouco referi isso às outras entidades que se dirigiram a nós. Nós neste momento estamos a passar um período um bocado atribulado em termos de tempo, porque a Assembleia encerrará oficialmente, embora depois ainda haja trabalhos, mas oficialmente encerrará no dia 10 de julho e há imensos diplomas para ultimar e para fechar e audiências relacionadas com esses diplomas e a vinda dos membros do Governo e uma quantidade imensa de trabalho que neste momento é preciso ultimar. Sendo assim, no âmbito da Comissão de Obras Públicas, há um grupo de trabalho para as audiências que eu presido e que conta com um representante de cada partido. Os partidos pequenos ainda têm mais dificuldade de poder estar em todo o lado nesta altura e hoje foi de todo impossível. Portanto, eu sou vice-presidente da Comissão de Obras Públicas, chamo-me Isabel Jorge e pertenço ao grupo parlamentar do Partido Socialista. Está também connosco o Dr. Pedro, que é assessor do grupo parlamentar do PSD, mas na impossibilidade de estarem presentes os deputados do PSD, ele estará a acompanhar os nossos trabalhos. Eu esperava que, pelo menos, ainda se viesse juntar a nós ou ao deputado Bruno Dias ou ao deputado Miguel Tiago do PCP, que tinham-me dado essa indicação, mas claro que não posso responder por eles. Às vezes as reuniões começam e nós pensamos que dali a uma hora estão terminadas e prolongam-se. Ainda temos também depois as comissões de inquérito, nomeadamente do BPN, que está a decorrer e que também tem sido muito cansativa para as pessoas que a integram, e estamos assim um pouco limitados. No entanto, é sempre com muito gosto que os recebemos. De acordo com o vosso ofício, que entrou aqui na Comissão de Obras Públicas em 10 de março de 2009, até nem estamos assim muito atrasados, embora do meu ponto de vista acho que realmente nós podíamos ter andado um pouquinho mais depressa, mas eu vou dar a palavra aos elementos deste grupo, desta plataforma Urbanismo e Saúde, que fazem parte, penso eu, para nos fazerem chegar quais são os vossos problemas. Penso que se trata de um traçado rodoviário, pelo menos de acordo com o e-mail, é que transparece, mas para pormenorizar é mais do que efetivamente o que está descrito no e-mail.
Boa tarde a todos, muito obrigada à Comissão por nos ter recebido, a quem está presente e a quem não está, os nossos cumprimentos. Eu só ia pedir sempre que tenha o nome do doutor, porque nós... Ah, obrigada. Deduz-se, portanto, temos o PS e o PSD. Era só porque nós depois costumamos fazer sempre efeitos de registro interno. Obrigada. Portanto, obrigada por nos terem recebido, apesar de tudo, mais vale tarde do que nunca, e ainda assim nós também reconhecemos que há sempre muito trabalho e que é difícil agendar estes pedidos. Nós representamos a plataforma Urbanismo Saúde Mais, o Sr. César, que é o presidente da plataforma, da direção, eu pertenço aos órgãos. Eu faço parte também dos órgãos sociais e chamo-me Lúcia Lemos, e essa dona Elizabeth, que pertence também aos órgãos sociais da plataforma. Somos mais membros, mas também trabalham e não há hipótese de estarem presentes todos. Ora bem, a plataforma surge como um movimento cívico para dar corpo a uma reivindicação da população de três bairros da zona norte da freguesia da Ramada, concelho de Odivelas. A zona, mais concretamente, o bairro Casal dos Apréstimos, que é um bairro de género ilegal, mas que neste momento tem já alvará atribuído e, portanto, está legalizado. Casal dos Apréstimos. Depois temos também uma urbanização, Casal da Carochia, que é uma urbanização de género ilegal e, portanto, que tem alvará desde o início. E temos ainda o bairro da Carochia, que é a zona mais antiga, digamos, daquela zona, daquela área. Esta população destes três bairros quando foram comprando os lotes, ou construindo as suas casas, ou comprando os apartamentos, mais ou menos foram obtendo informação junto da Câmara Municipal, primeiro de Loures e há 10 anos de Odivelas, porque Odivelas é um recém-conselho, que haveriam algumas redes viárias naquela zona. Também foram sendo confrontados com a alteração do desenho dessas redes viárias e, portanto, cada vez que havia um plano de urbanização a pormenor, as vias eram deslocadas um pouco mais para norte, outra vez mais para sul, e as pessoas foram vendo nascer as urbanizações e as vias. Mais ou menos há um ano, e portanto há mais de um ano, já em maio de 2008, a população foi confrontada com o aparecimento de uma via, da famosa L14, portanto esta via que nos traz aqui, e foram vendo que ia nascendo à sua porta, não propriamente uma via de bairro, como se esperava de uma zona residencial, mas sim uma verdadeira via rápida, pela configuração que ela apresentava, porque apresentava, neste momento está semi-construída, quatro faixas, duas no sentido ascendente, duas no sentido descendente, com um separador central bastante largo e sem a possibilidade de ser atravessada, quer do ponto de vista dos automóveis, quer pedonal. Ora, a via corta exatamente a meio estes bairros que eu referi, ficando famílias, parece quase um muro de Berlim, ficando famílias de um lado do bairro e outras do outro lado, que têm que vir dar uma volta de quase um quilómetro para voltarem ao centro do bairro, para o outro lado da rua. O que é que a população fez desta zona? Começou por fazer aquilo que normalmente acham que é o meio mais correto, pedir audiências à Câmara, pedir informações junto dos serviços técnicos, diretores de departamento, vereadores responsáveis, e portanto foram pedindo audiências, foi sempre muito difícil subir dois ou três degraus que fazem a distância entre o resto do chão e o primeiro andar para serem recebidos, e passaram para os baixos assinados. Fizeram três abaixo assinados, dizendo, mostrem-nos o que é que está para nascer aqui, porque nós, aquilo que aparentemente está a nascer, é completamente contra a natura para um espaço residencial. Como não foi possível ainda assim serem recebidos e terem as explicações, só de muito a custo vieram mais tarde a ter uma reunião, foram às reuniões públicas de Câmara, pedir porque é que não eram recebidos, foram às assembleias municipais, fizeram uma série de reivindicações ao ponto de terem feito algumas manifestações de rua para chamar a atenção do poder político, para ver se a obra era repensada. A própria população, que no início começou por ser uma comissão informal de residentes, acabou na formação da plataforma Urbanismo Saúde Mais, porque há sempre a questão institucional quando se pede uma reunião, quem são vocês, quem é que representam, como é que é. Pronto, e a plataforma nasceu e, portanto, neste momento é uma instituição com o registro e tudo aquilo que é necessário do ponto de vista formal. Ora bem, depois de todas estas manifestações, a Câmara Municipal de Odivelas mostra-se irredutível na alteração da via e diz que ela é para ser construída e que vai ser construída como estava projetada inicialmente. Nós, população, continuamos a achar de que a via é um erro na zona porque ela é uma via rápida que passa, em alguns casos, a menos de um metro das janelas e dos quintais das pessoas. Acresce que aquela zona é, por excelência, uma zona escolar. Naquela zona da Ramada está o Instituto Superior de Ciências Educativas, cujas traseiras têm um portão e dão para a via. Está um externato com 900 ou 600 e tal alunos, que é o Flor do Campo. Vai ser construída uma escola EB1, agora numa parceria público-privada da Câmara Municipal de Odivelas, com um promotor para Jardim de Infância e Primeiro Ciclo. Circulam naquela zona mais de 1.000, 2.000 alunos por dia, uns de carro, outros a pé, conforme. Portanto, a via passa em frente às escolas. Nós achamos que é uma via potencialmente perigosa, porque acresce ao facto de ela ser de duas faixas. Um outro fator é que, desde a zona que está em causa, e nós temos depois aqui a demonstração em PowerPoint e o desenho, a zona que passa mesmo junto às casas tem uma inclinação no ponto mais alto de 13,8%, ou seja, tem uma inclinação muito grande. Isto quer dizer que qualquer carro que perca os travões ou caminhão que venha para ali abaixo não será nem semáforo, nem pisos redutores, que foi a solução depois que a Câmara mitigou a solução inicial com pisos redutores e com semáforos, não parará nenhum carro destes que venha descomandado para ali abaixo. Acresce ainda outro fator, é que esta é uma zona por excelência com água natural, sete nascentes pelo menos haviam ali, foram todas emanilhadas e estão debaixo da via e debaixo do promotor que está a construir esta via como taxa de cedência para uma urbanização. E a Câmara insiste em construir a via e trazê-la para, sobre uma bacia de retenção, ainda com um projeto em perspectiva de colocar uma bomba de gasolina na zona da bacia de retenção. Ora, nós achamos que isto é um barril de pólvora que se está aqui a criar hoje, se calhar com efeitos daqui a 10, 15 anos, quando vier umas cheias, morre meia dúzia de pessoas, toda a gente reza e fica muito lamenta e vai às famílias dar apoio psicológico, mas na hora em que era possível prevenir e evitar que a via se fizesse, é a teoria daquilo do facto consumado e do mal menor. Porque a Câmara Municipal de Odivelas se mantém irredutível em relação à via, nós começámos também a alertar as instituições nacionais e governamentais. Já oficiámos tudo o que é instituição pública, desde CCDR, Conselho de Segurança do Distrito de Lisboa, junto do Governo Civil, Ministério da Educação, Ministério das Obras Públicas, Ministério do Ambiente, o Primeiro-Ministro, a Presidência da República, o Provedor de Justiça, uma série de entidades, o ACP, por causa das questões da segurança, todos os partidos políticos da Assembleia da República. Lamentavelmente só não fomos recebidos por dois, o PS e o PSD, mas temos audiências que temos vindo a ter com todos os partidos que já nos receberam. Já tivemos deputados lá, o deputado Miguel Tiago já foi lá pessoalmente ver a via, o deputado dos Verdes, Francisco, exatamente, também já esteve lá a ver a via. Convidámos todos a irem lá, fizemos muitas visitas com jornalistas, com televisões, com rádios. Quem quer, nós gostamos de receber na ramada e de mostrar. E agora vamos para as especialidades. E, portanto, daí o pedido de audiência com esta comissão, porque, para todos os efeitos, poderão dizer-nos que não tutelam as câmaras, e nós sabemos isso, não é? As câmaras têm autonomia. Mas, de algum modo, os deputados representam o todo nacional e, portanto, pelo menos poderão inteirar-se do que acontece. Para que, nem que seja daqui a 4 ou 5 ou 10 anos, quando acontecer ali alguma desgraça, e nós, infelizmente, achamos que se calhar vamos acabar por ter razão mais tarde, não possam dizer, nós não sabíamos, as coisas acontecem. Agora, isto é o resumo do que nos traz aqui, e neste momento havia. Sim, aqui o Sr. Presidente trouxe um CD com a identificação de tudo. Só para terem uma ideia, o projeto inicial, portanto, estamos a falar deste troço que é menos de 1 quilómetro, este aqui é rosa, que vem até aqui abaixo. Portanto, a Câmara prevê fazer esta via, que era a tal de 4 faixas com separador central, até uma mega rotunda cá em baixo, isto aqui é uma bacia de retenção, onde vai colocar uma bomba de gasolina. A população que questiona é só este troço daqui até aqui, porque isto tudo é zona residencial que vai ser cortada pela via, são os tais bairros de que eu falava e, portanto, em que as pessoas deixam de poder passar, ou deixavam inicialmente. A Câmara encontrou como solução colocar nesta zona aqui, semáforos, tem para aqui uma sementeira de semáforos a nascer, e piso redutor de velocidade. Agora, com a agravante, e mais espetacular ainda, para terminar à viva força a via, já não consegue, porque ainda não tem a posse destes terrenos, construir até ao fim, e faz sair aqui, num ângulo de 90 graus, em cima de uma curva, o fim da estrada. Isto neste momento está lá só a precisar do alcatrão. Quer dizer, parece mesmo a cereja sobre o bolo. Se nós questionávamos a perigosidade da via é assim, neste momento ela tem uma dupla perigosidade. Para além da inclinação, isto aqui não parece, mas é muito inclinado, é tudo a descer, para além da impermeabilização dos solos, com os problemas ambientais que isso traz, neste momento quem chegar aqui vai fazer um ângulo 90 graus e vai sair em curva, numa outra estrada, provisoriamente, claro, até terem a posse de tudo isto. E, portanto, mantém-se o problema, mantém-se os protestos da população e mantém-se a teimosia da Câmara em construir aquilo que considera. Portanto, aquilo que era inicialmente previsto era isto, com este resto aqui em baixo, a tal mega rotunda. O que a população reivindicava era uma mini rotunda aqui, para comunicação dos bairros, e passar este troço daqui até aqui, mais ou menos, uma faixa para cima, uma faixa para baixo. E, portanto, afastar a via das casas que está quase em cima. Só para acabar, esta via está a ser construída pelo promotor imobiliário de toda esta zona, Jardins da Amoreira, que neste momento está em fase de conclusão e de venda dos apartamentos. É claro que o promotor constrói a via, seja ela qual for, e faz a taxa de cedência e vai levantar a caução de 1 milhão de euros que ele lá tem e, obviamente, é dele e quer recebê-lo. O que é que nós questionamos? Que a Câmara não quer parar para pensar. A via, neste momento, não cabe no espaço, não tem aquilo que os engenheiros dizem, espaço-canal, mas querem fazer a via à força, que é para dizer que está cumprido o protocolo ou a taxa de cedência e pronto, e o promotor vai à vida dele com 1 milhão de euros, que é dele e ninguém questiona isso. O que a população quer é uma via com segurança e uma rua residencial e não uma via rápida que se considera estruturante para drenar o trânsito da CREL, que é aqui a norte, com a CREL, que é lá embaixo, e vai passar por todo dentro da freguesia da Ramada e de Odivelas. Agora passar a palavra ao Presidente da Direção. Não sei depois se quiserem fazer alguma pergunta, está bem? Obrigada.
Muito boa tarde. Portanto, eu sou César Fonseca. Estou aqui também na qualidade de Presidente desta Associação. César Fonseca. Estou na qualidade de Presidente desta Associação criada. E, portanto, gostaria de começar por depositar na Comissão informação relativa a tudo aquilo que a doutora Lúcia Lemos acabou por nos dizer. Portanto, aqui estão contidos vários documentos, várias notas à comunicação social publicadas, algumas até publicadas nos meios nacionais. Estão aqui os planos de aprovação em sessão de Câmara e, portanto, depois mais à frente já explico porque é que estão aqui. Estão aqui também os documentos relativos à aprovação formal e estão um conjunto também alargado de documentos que enviámos para outras organizações, nomeadamente até uma carta que recebemos do Procurador de Justiça em como tinha aberto um processo de inquérito. Portanto, se for, Sr. Presidente, vou considerar então. Eu começava esta apresentação, portanto, e nós temos aqui uma pequena apresentação, porque uma coisa é aquilo que é falada sobre as questões, outra coisa é apresentá-las e com algumas fotografias que são enquadradoras daquilo que se diz. Porque, de facto, quando se olha para um papel, olha-se sempre ao papel. E quando se olha para a fotografia, olha-se para a fotografia. E quando se olha para o terreno, é completamente diferente. E quando nós vemos os planos com os atravessamentos, sem as crianças lá, é uma coisa. Quando não lá vemos, é outra. Portanto, trazemos aqui alguns exemplos e, portanto, esta apresentação também está no CD, está referenciada como a apresentação formal que fizemos, para que conste. Não sei se consegue. Pronto, porque é que nós estamos, no fundo, não somos favoráveis a esta construção desta via rápida? E a designação via rápida aparece no documento de aprovação. Portanto, embora a Câmara diga que não é uma via rápida, ela, na aprovação formal da Câmara, e numa das fotografias dos planos que apresentamos, diz lá claramente via rápida. E isto tem implicações claras, porque, como sabem, pela legislação do país, para se construir uma via rápida é necessário um estudo de impacto ambiental. Portanto, não fomos nós que a designámos como via rápida. Está escrito e está nos projetos de aprovação. Portanto, a população dos três bairros, como já foi dito, do bairro Casal dos Apréstimos, do Casal da Carochia e do bairro da Carochia, portanto, estão contra esta localização e esta estrada de quatro faixas. Porquê? Porque isto não aparece agora. Portanto, já há vários anos em que a população contesta esta construção. Agora é que se tornou mais evidente, e mais evidente até ao nível quer destas reuniões formais, quer da intervenção destas entidades, Produto Civil, Produto Justiça, SCDR, etc., a própria PSP do Comando Distrital de Lisboa, os deputados, porque a população se organizou numa associação. Porque os protestos contra esta via já vêm de há longos anos. Houve várias reuniões formais, mesmo sem nós, portanto, nós enquanto população ativa, houve um assunto que foi levado várias vezes a sessões de Câmara, a sessões da Junta de Freguesia, na Assembleia Municipal. Em 2007 houve uma presidência aberta e a Sra. Presidente foi levada ao local, portanto, onde foi explicado e foi observada esta questão. Foram feitas mais de 200 assinaturas e baixos assinados que foram recolhidos e, portanto, houve também as visitas dos deputados municipais, etc., várias questões. Portanto, porque é que nós estamos contra isto? A realidade pode-se ver aqui, portanto, uma fotografia do Google, mas que é, no fundo, aquilo que ali está, e vê-se claramente, no fundo, a forma como o bairro fica enjaulado nesta via rápida. Portanto, isto é aquilo que nós temos há mais de um ano. Há mais de um ano que temos pó, temos buracos, em que o promotor partiu a estrada que tinha sido construída pelos bairros, por cada um dos bairros, portanto, naqueles projetos dos auges, portanto, eram as pessoas, no fundo, que e o promotor partiu a estrada, portanto, e há mais de um ano que estamos com com pó, com buracos, com lama, depende das condições climatéricas, e, portanto, ainda hoje se pode ver. Esta fotografia é de hoje de manhã, e vê-se claramente no meio da via um posto. Vê-se a poucos metros uma coisa saliente com bidão lá em cima. Portanto, pelo menos estes dois estão lá há duas semanas. Pois, mas está a ver. E, portanto, isto é uma extra... Eu até tinha aqui uma... Mas está a ver que isto há mais de um ano que estamos nisto assim. E, portanto, cá está os passeios a um metro da residência, do limite da residência, o que pensamos também é completamente desproporcional, a 3 metros noutros locais, a 3.9 de uma zona de prédio residencial. Esta é para demonstrar às crianças que à hora do almoço ou à hora do... transitam de um lado para o outro, como a doutora disse, é uma zona que tem 2.500 estudantes. Portanto, isto é frequente ver isto, não é preciso ir a horas dedicadas para ver, porque isto é claro. E a gente sabe claramente que isto pode ser propiciador de acidentes, nomeadamente através da inclinação. Cá estão mais, eu até desfoquei, que é para não identificar as pessoas.
Não,
não está previsto passadeiras. Não. E só está previsto passadeiras depois de nós mobilizarmos e de que forma. E mesmo assim ainda não é o modelo que nós achamos que deva ser seguido naquele local, nem pouco mais ou menos. Os moradores, portanto, já saíram à rua, já protestaram, já tiveram várias manifestações de agrado, já houve várias entrevistas para a comunicação social. Isto era o traçado inicial, portanto, aquilo que a doutora traz ali. Portanto, não havia nem sequer atravessamento de um lado para o outro. Vejam como é que cortava a vida de um bairro numa zona residencial onde as crianças transitam de um lado para o outro, adolescentes, do ICE, que é um Instituto de Ciências Educativas, para virem dentro do bar tomar café, tomar um pequeno almoço, almoçar. E, portanto, nós achamos que é uma zona com 2.500 estudantes. Há desde bebés a adolescentes. Há o corte dos bairros, há o corte de vias de comunicabilidade dos bairros, que há anos que estão lá. Há alguns níveis, ao ver o aumento dos níveis de dióxido de carbono e o aumento dos níveis do ruído, claramente. O que, de facto, nós temos legislação recente de 2007, que pensamos que deve ser para cumprir, e não há medidas neste momento que sejam redutoras do ruído naquela zona. E vai ser lá implementado uma via rápida. Elevado níveis de ozono, também já se, neste local, já se apresentam elevados, mesmo nos meses de junho e de julho. Portanto, os riscos são os acidentes com crianças, menos mobilidade interna nos bairros, mais carros a circular dentro dos bairros, doenças respiratórias, perturbações do sono e menos qualidade de vida para a população. Isto é um PowerPoint que sintetiza claramente onde estão as nossas crianças. Como podem ver, há o Instituto Superior de Ciências Educativas com 2.600 alunos, há o Estrelato Flor de Campo com 630 alunos e a zona limítrofe que cada um deles tem em relação à via. Há depois aqui uma nova escola básica dos apréstimos que ainda vai crescer. Há a tal famosa bomba de gasolina e há depois um pequeno infantário que também, com esta restrição da comunicabilidade dos bairros, vai ser complicado. Esta é para dizer claramente que a via, quando está aprovada e o documento está aí, era uma via rápida. Portanto, a nosso ver, e segundo os deputados que lá foram, e segundo os parceiros jurídicos que nós temos, esta via necessita de um estudo de impacto ambiental, pelo facto de ser rápida, pelo facto de estar de cima das 7 linhas de água e pelo facto de ir desaguar de cima de uma bacia de retenção. E não tem.
A Câmara diz que não é possível. Esta foi a solução que depois a Câmara...
Esta é uma solução, que é a solução que a Câmara... arranjou, mas vejam que esta passadeira fica depois de um troço de maior inclinação que tem 18%. O troço final, antes, tem cerca de 18%. E, portanto, não nos parece adequado estar a colocar numa zona de 2.500 estudantes uma passadeira logo a seguir a uma zona de inclinação, de facto, bastante elevada. Depois... Pronto, isto eram as nossas ideias. Nós achamos que pode ser um polo educativo, se for, de facto, enquadrado de outra forma, porque temos desde o infantário ao ensino superior, ao nível do doutoramento, nesta zona. Portanto, o que nos parece interessante. Portanto, isto foi uma das afirmações que veio, chegou a ouvir na comunicação social, que esta será uma via dos aceleras. Já hoje o é. Já hoje as pessoas, porque devido à taxa de inclinação e à largura das vias... Só que o problema é que já hoje não está construída, já há, ainda estavam a falar, já há rally de noite, o tal tuning, não é? Que esse fenómeno que nós estamos habituados, que existe e que pode ser propiciador destas questões. É que, de facto, está resolvido, e a gente sabe disso, também está resolvido, que por ser uma via rápida e por ter linhas de água, tem que ter um estudo. É o que está. Está bem, mas veja que, pelo menos as questões de...
Para nós é um pouco importante.
Para nós é pouco importa. Não, não...
Ela tem 4 faixas com separador central.
Claro.
E dificilmente é atravessável. Para nós é isto. Agora, se chamarem via de Aristides Fundamentos, como ela agora se vai...
Cá está uma das linhas de água, portanto.
Avenida Aristides
Fundamentos. Em que se vê claramente que ela passa por cima da linha de água. Cá está o tal prédio que a doutora falava, que vai ficar... vai servir de rotunda. E uma fotografia mais à frente vê-se isto claramente. Cá está a parte final.
Isto é como as obras estão neste momento.
Cá está o tal poste plantado ali no meio da via. Cá está agora aquilo que a doutora tinha dito. Se a primeira solução era má, e nós não aceitávamos, a solução que está a ser construída, porque a Câmara não conseguiu ter posse administrativa dos terrenos que ali estão, vai existir uma curva de 90 graus.
Mas esta situação é transitar. Transitar em Portugal, às vezes,
para 20 anos. Não sei quantos anos é que isto irá. Agora veja que, de facto, ela vai desaguar de cima de uma via, de uma curva.
De duas faixas?
De duas faixas. 4 faixas vão passar, vão ter uma curva de 90 graus. Eu tenho aqui mais fotografias, e vão ser inseridas de cima de uma curva que já está, é que é transitável agora, e que vão tornear completamente 2 prédios. Cá está, aqui vê-se claramente. Portanto, ela vem lá de cima e faz completamente o ângulo. Portanto, e nós achamos que não há condições de segurança, não existem. O ângulo é de quase 90 graus ao fim de uma zona com uma taxa de inclinação muito grande. É uma zona com 2.500 estudantes e cá está mais uma fotografia, e esta vê-se claramente, em que a via vira completamente. Portanto, a via vem cá de cima e faz a curva aqui em cima de uma zona que já é de curva também. Mais outra fotografia. Cá está a tal estrada e vê-se claramente o ângulo que ela faz. Pronto, e era isto, mais ou menos.
Só queria acrescentar, sendo que a população, entretanto, em colaboração com a Junta de Freguesia, apresentou um projeto alternativo, que achávamos que deveria ser a L14. E, portanto, a população, isto é a tal zona inclinada, era que ela passasse por 2 faixas até aqui, e aqui zona verde, passasse a zona pedonal, a zona do lazer verde, junto às casas, porque ali era a zona verde. Falta referir só aqui um aspecto, há aqui um parque público, usado mesmo em cima, portanto, um parque de lazer, construído pela Junta, bem interagir, e a população pretendia uma rotunda aqui de comunicação dos bairros, e que fosse até aqui abaixo, 2. Porque o que está essencialmente em jogo é esta ligação, ou seja, esta comunicação natural que existe aqui dos bairros deixa de existir, havia coisas em que. Agora, a solução que a Câmara trouxe, depois de todas estas movimentações, foi isto, que é na zona de maior confluência dos bairros, faz uma sementeira de semáforos e põe então estes filhos condutores, e vamos exatamente com a observação que fez há pouco, é porque as regras de velocidade são para cumprir. Pronto, que ninguém, se não vai-se pôr então multas, isto e aquilo. E o que nós achamos é que, do que é que serve então construir uma estrada se ela está artificializada, se for acabar de usá-la? O raciocínio tem que ser desmontado de outra maneira. Se esta é uma via estruturante para drenar trânsito, não pode ser para parar trânsito. Tinha que ser uma via fechada de maneira que era para drenar. Se é para drenar, não pode. É via rápida. É tipo mini autoestrada, porque é para drenar. O argumento é que é estruturante.
Por exemplo, aquela via que vem da Expo também é para drenar para onde? Se não é uma autoestrada, nem é via rápida.
Não, mas se é para drenar trânsito, não pode ter muitos estrangulamentos. Tem que ser para drenar.
É claro que ao parque, ao
essas estradas, todas elas, até as avenidas novas, feitas pelo Estado Novo, têm duas faixas de cada lado. Elas têm o devido distanciamento do construído. Aqui há um problema de género, que é, ou a Câmara, fosse ela qual fosse, não tinha deixado de construir o que deixou e deixava espaço para a via, ou então, porque a via no fundo está pensada, a via está pensada há quase 20 anos, mas está pensada num outro contexto que não existia, que isto era tudo, não era baldios, eram terrenos rústicos, que foram sendo apanhados em termos de urbanização e neste momento é só edificado. Portanto, ao ter permitido, legalizando e aprovando... Sim. De género ilegal. É este bairro aqui. Este é o Casal dos Apréstimos. O alvará é capaz de ser de 2004, penso eu. É relativamente recente. Sim, o alvará. Agora, havia, e na altura da legalização, havia aqui uma faixa de afastamento. É exatamente este bairro aqui, de afastamento. O que acontece? Há aqui um outro aspecto. Esta via estava projetada um pouco mais para cima. Mas o ICE, de que há pouco falámos, acabou por construir as suas instalações aqui. E a Câmara viu-se forçada a deslocar a via para aqui. Até aqui a população não tem nada contra. O problema é que, ao querer colocar uma via que tem uma concessão de 16 ou 15 ou 18 anos atrás, numa realidade que já não é a que estava na altura, é uma via que está desadequada ao que lá está neste momento. O que a população acha é que deve estar aqui uma via adequada ao que está neste momento construído. Portanto, a via não tem espaço. E para lá colocar a via de quatro faixas tem que vir para cima das casas. E, portanto, todos os exemplos que me deu, Olivelas tem neste momento urbanizações novas com vias de quatro faixas. Só que elas são concebidas à nascença para ter os afastamentos do construído. A maior parte tem quatro faixas central e duas laterais, para afastar, para o ruído, para o estacionamento, etc. Aqui não. Aqui é, isto é só betão por aqui abaixo, ou alcatrão, se quiserem, impermeabilização de solos, que depois, se tiverem tempo de ver o CD, vão ver a inclinação, e se quiserem lá passar, nós teríamos todos gosto em receber a comissão ou alguma delegação. Porque nada como sentir esta estrada... Eu costumo dizer nas solas dos sapatos e nos pés, porque nós fazemos isto a pé com quem nos visita e, de facto, não há quem fique indiferente ao peso desta estrada sobre as casas. O papel é uma coisa, o terreno lá é outra. Portanto, este era o projeto que a população apresentou como alternativa.
Eu queria agradecer o facto de nos terem trazido estas vossas apreensões e algumas preocupações que são legítimas aos residentes da zona, que de alguma forma sentem que há aqui um problema que não estará a ser resolvido de forma a satisfazer quem vive na zona. De qualquer forma, tal como há pouco já referiu, nós não tutelamos nem exercemos nenhum poder fiscalizador sobre as autarquias locais. A nossa atividade acaba por incidir apenas no governo. Portanto, fiscalizamos o governo e tutelamos a sua atividade. O poder local é autónomo, não está dentro das nossas competências de fiscalização. De qualquer forma, e sabem também que eventualmente se nós interpelarmos a Câmara, ela depois terá a arbitrariedade de responder ou não responder. Não há qualquer obrigação da parte da Câmara de nos dar uma resposta sobre as questões suscitadas. Pode fazer, pode não fazer, depende da boa vontade e da forma como colabora com esta casa. De qualquer forma, quando muito, poderia acrescentar que, do meu ponto de vista, nós poderemos questionar a autarquia pela opção técnica tomada, sendo certo que eu quase posso garantir que haverá uma resposta, tanto mais que a Presidente da Câmara pertence a este órgão na sua vida pessoal e profissional. Não, ela trabalha nesta casa, independentemente de ser deputada, trabalha nesta casa. Portanto, tem pela esta casa algum respeito que outros detentores do poder local não terão. Acho que a nossa forma de vos ajudar ou de vos poder, de qualquer forma, dar algum apoio, não poderá extravasar muito mais do que isto. E é só a única coisa que me posso comprometer.
Pois, nós também só gostávamos de perguntar se, eventualmente, dentro das competências da Comissão, poderiam, junto dos membros do Governo, a nível do ambiente, educação e obras públicas, porque isto mexe com o Ministério do Ambiente por causa da linha d'água. Se tem conhecimento ou se seria necessário fazer o estudo de impacto ambiental, porque nós questionámos a Câmara e a doutora Susana Amador respondeu-nos textualmente que não é necessário. É a doutora Susana Amador, é essa a dúvida que tinham? É. Foi deputada, ela renunciou ao mandato quando foi eleita, pelo menos.
A doutora Susana
Amador era assessora, eu sei, do grupo parlamentar. Nós temos, a conhecemos, aliás, temos boas relações com ela. Sim, 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 é uma política sensível. Portanto, nós já questionámos sobre o estudo de impacto ambiental, ela diz que a informação que tem dos seus serviços jurídicos é que não é necessária. O que nós, no fundo, pretendemos, e sabemos que a Comissão tem poderes limitados relativamente às autarquias, mas não tanto relativamente aos membros do Governo. Se, eventualmente, o Ministro do Ambiente tem conhecimento se é necessário ou não o estudo de impacto ambiental, se a Sra. Ministra da Educação tem conhecimento relativamente à segurança dos alunos, e se a Comissão pode fazer esse tipo de perguntas, e relativamente às obras públicas, porque aquilo tem a ver também com a ligação da CRIL e da CREL. Esses são os argumentos da doutora Susana Amador relativamente à via. Sendo que o que está em causa é menos de 1 quilómetro de via. E, portanto, para os males que pode trazer no local em termos geográficos, em termos ambientais e no futuro em termos até de segurança, o que possa trazer em termos de viabilidade de trânsito, se calhar o saldo é negativo para as pessoas em geral, para todos os habitantes de Odivelas, em particular para os daqueles bairros. E era mais nesse âmbito que gostaríamos de saber se a Comissão, por um lado, certamente não terá tempo, mas se quer visitar-nos, era para convidar-vos a marcar uma visita lá. Por outro lado, e teríamos todo o gosto. Pois, está bem. A próxima comissão. Por outro lado, também já agora perguntava se podemos dar a notícia aos órgãos de comunicação social, quem nos recebeu hoje, porque nós demos a informação de que vínhamos cá hoje e é pública a audiência. Se podemos depois noticiar que fomos recebidos pelo vice-presidente e quem nos recebeu. Podemos fazê-lo? Ah, muito obrigada.
As nossas reuniões são sempre públicas, são gravadas, estão à disposição de quem quiser superintender, visionar, etc., o que se passou aqui. Não há, entre nós não há nada de sigiloso, eventualmente até poderia estar presente a comunicação social, que às vezes acontece, quando são temas que lhes interessam, eles aparecem. Portanto, nós, a única comissão que eu saiba que reúne à porta fechada por causa das questões que têm que ver com o Estado e com os segredos de Estado é a Comissão de Defesa. Não. A ética depende de algumas matérias, não é? Todas as outras, sim. Sim, é só em situações pontuais, mas a única que é sempre à porta fechada é a defesa. O que eu também não concordo muito, porque acho que há lá assuntos, nomeadamente discutir a lei do Regulamento de Disciplina Militar, porque é que aquilo há de ser à porta fechada, mas pronto, é uma tradição que há nesta casa que eu ainda não percebi, mas que eu contesto. Também acho que deviam ser todas à porta aberta, só à porta fechada acho que envolvem segredo de Estado, ao contrário do que eles fazem, não é? Portanto, a publicidade será sempre dada que entenderem que seja conveniente. E também queria acrescentar em relação às sugestões que fez, que a Comissão de Obras Públicas não tem, digamos, acesso, porque nós só tutelamos as obras públicas, não tutelamos a educação, nem tutelamos o ambiente. Há duas comissões próprias, específicas nesta Assembleia, para esses dois ramos diferentes, porque as comissões estão organizadas de acordo com os ministérios a que nós pertencemos, não é? Às vezes há comissões que têm mais que o ministro, ou mais que o ministério, que é mais correto, mas há uma comissão do ambiente e há uma comissão da educação. Aliás, a Comissão da Educação tem a Educação, a Ciência e a Cultura. Não, agora não tem a Cultura, tem só a Educação e a Ciência. E o Ensino Superior, perdão. A Cultura foi retirada. Portanto, digamos que a forma de nós trabalharmos prende-se mais sempre com o Ministério sobre o qual exercemos a nossa atividade fiscalizadora. mas penso que se eventualmente estiverem interessados poderão pedir que queiram, pelo menos em relação à Comissão de Educação, eu garanto-vos, porque conheço o Presidente, que ele vos marca a reunião muito mais rapidamente do que nós marcamos a nossa.
Pois, nós já temos isso na ideia de pedir a audiência. Só por fim, não sei se têm interesse em deixarmos os vossos contactos mails, se quiserem receberem alguma informação da plataforma. Nós fazemos sempre mailings toda a informação.
Da
comissão. Eu quero, mas foi para onde enviamos? Foi para onde se enviou. Então devem estar a receber.
Uhum. Ah, sim, sim.
Pois, pois. Uhum.
Não sei se é automático, se é, está no mail. Porque alguns têm que se colocar e fazer que se submete.
É uma questão.
Então, é que toda a apresentação que recebe vai servir para os
dados. São os dados que estão exclusos da comissão. Tem envio da comissão. Agora.
Laura
Costa.
Não sei se a Elizabeth quer acrescentar alguma coisa. Uhum.